Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você também, desde que nasceu, ouve falar desse tal capitalismo, né? Já pesquisou para saber o que é, hein? Ou aprendeu com aquele seu professor de história, sociologia, filosofia, geografia? hoje vamos falar dele, recuperando a história e mostrando de onde ele veio. Para começar, uma frase deliciosa de Milor Fernandes. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é o contrário.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O Café Brasil chega até você graças ao capitalismo, né? Quem nos dá o apoio necessário é o Itaú Cultural, que investe naquilo que temos de mais valioso, a cultura brasileira. Acesse o www.itaucultural.org.br e clique no link Conheça. Veja a quantidade de projetos que eles realizam e perceba como o capitalismo pode ser do bem. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o sensual kit DKT vai para... para o José Toneloto Filho, que se não me engano já ganhou um livro em outro programa. Ele comentou assim o programa Ganância e Ambição. Bom dia, Luciano. Muito interessante esta reflexão sobre ganância e ambição. A maioria de nós, que passamos dos 40, trazemos a influência de uma religião que pregava a simplicidade de um Jesus, que o pobre seria recebido com pompas no céu. E batiam muito naquela passagem onde diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Aí ficava sempre a dúvida, eu sou ambicioso ou ganancioso? Hein? O que eu tenho me basta? Devo sossegar o facho ou posso desejar ter mais? Sou humilde. Humildade não tem a ver com pobreza. Você falou em talentos e na parábola dos talentos, o Senhor dos Servos deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que tinha um, por medo, resolveu guardar o talento enquanto os outros aplicaram e multiplicaram-nos. Então, o importante é como eu uso o meu talento, como tiro proveito de forma honesta dos dons que eu tenho, como os uso para beneficiar as pessoas que convivem comigo neste planeta. Quando se fala em ganância e ambição, vem à cabeça sempre dinheiro. Mas quem acumula conhecimentos, seja de que área for, e não os divide com as pessoas, é ganancioso. Enquanto que aquele que os divide, que quer ver as pessoas crescerem, é um ambicioso. A frase do barão Dietrich de Hobart, no começo do programa, é perfeita. A ambição é louvável quando acompanhada pelo desejo e pela capacidade de fazer felizes os outros. Continue ambicioso, Luciano. Abraços. Grande Toneloto, que ótima lembrança da parábola dos talentos. Eu vou usar nesse programa aqui, viu? Ah, se você já ganhou o Nós que Invertemos as Coisas, escreva pra gente para eu trocar o livro. O José Toneloto ganhou o livro e o kit DKT, pois comentou um programa. Não é difícil, meu. É só escrever um comentário com pé e cabeça e cruzar os dedos. Atualmente, a DKT do Brasil possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, contando com mais de 40 itens em seu portfólio. A marca é Prudence, claro. Se você busca prazer, segurança, planejamento familiar ou simplesmente proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, a DKT tá aí mesmo. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais sobre a empresa. E você já sabe, hein? Na hora do amor, use Prudence. E a Pelegrino caminha impávida, gostou dessa, hein? Impávida, a caminho dos 20 mil curtidores em sua página no Facebook. A Pelegrino tem um portfólio completo de produtos, composto das melhores marcas de auto, motopeças e acessórios para veículos das linhas leves e pesada. Acesse o facebook.com/Pelegrino Distribuidora, Pelegrino sempre com 2 L's. Mesmo que você não se interesse por autopeças, eles publicam muitos conteúdos legais sobre administração, gestão e carreira. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Café
Muito bem, eu vou aproveitar o embalo para tratar da parábola dos talentos, que está contada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Escolhi a versão do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, que diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Peço licença para o Mateus para falar aqui dos tais talentos da parábola. Olha só, o talento era uma unidade de peso, que quando se referia à prata era uma unidade monetária. Um talento era equivalente a 6.000 denários, e o denário era o pagamento por um dia de trabalho de uma pessoa comum. Assim, um talento era equivalente ao pagamento por 6.000 dias de trabalho, ou 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Vou fazer uma conta aqui, ó. Um sujeito que ganha R$800 por mês recebe aproximadamente R$36 por dia. Um talento equivaleria então a quase R$220 mil se você usar esses R$800 como medida. Voltando à parábola. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 só foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá o pranto e ranger de dentes.
Quem não quer ter aquela coisa que todos procuram tanto? Necessário em todos os cantos, sagrado, profano, difícil não querer, pecados, enganos, difícil não cometer pra ter. Eu quero ter, tu sabe que eu quero ter, sossego quando eu tiver, é isso que vamos ver. O mundo nos faz querer, nos faz pedir, e paz não vai haver enquanto ele existir. O sonho de papel que levou os meus amigos acabou com o amor, nos tornou inimigos. Eu sei que eu preciso, mas eu tenho os pés no chão. Dinheiro é remédio e tem contraindicação. Não sei por que eu quero ter tanto assim. Talvez seja porque eu sofro tanto assim. Isso é bom, mas eu não me iludo tanto assim. Pra ser rico e ter um monte de irmãos, Caim.
Bem, vejamos o que chama atenção na parábola dos talentos. E aqui tem nada, ó, nadinha de religião, ok? Dá pra interpretar a parábola de infinitas maneiras, até mesmo invertendo os significados. Eu vou na forma mais simples, tá bem? Considerando que o talento representa dinheiro. Primeiro, chama atenção que o Senhor distribuiu quantidades diferentes de talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Tem pinta de meritocracia, já tem gente arrepiada aí, ó. Segundo, o Senhor premiou de forma igual os que multiplicaram os talentos e castigou aquele que apenas devolveu o que recebeu. Deus gosta de lucro, é. Terceiro, O homem que não multiplicou os talentos foi punido, pois tinha medo. Deus quer que acreditemos em nossa capacidade e que assumamos riscos, é? Quarto, o Senhor disse que ele devia ter entregue o talento aos banqueiros, pois assim receberia de volta com juros. É, Deus quer que multipliquemos os talentos que nos dá, é? Pô, meu, Deus é capitalista.
É saudável fazer fortuna sem tirar a raiz do chão. Pros manos tira de exemplo a sua lição. Voraz pelo mundo, mas sem ostentação. Ambição pelo futuro, sem inveja do irmão. E ser um bom espelho na frente do menor. Pro crime não seduzir quando ele olhar ao redor. Queira viver melhor, não queira ser o melhor. Viva com o dinheiro e não pelo dinheiro e só. Dinheiro é o problema, dinheiro é a solução. Dinheiro é o poder, dinheiro é a maldição. Cifras e cifrões, quanto mais zeros melhor. Milhões, bilhões, mano, se liga só.
Vamos então ao aspecto histórico do capitalismo. Aquele seu professor de história, geografia, sociologia ou filosofia deve ter ensinado que o capitalismo é um sistema criado pelos ricos para explorar os pobres, não é? Pois é. Mas o sociólogo, economista e liberal clássico austríaco Ludwig von Mises teve uma série de palestras que proferiu na Argentina em 1958, reproduzidas num livrinho delicioso e imprescindível chamado As Seis Lições. Numa delas, ele conta a história do capitalismo. Mas antes, mais uma palhinha de Dinheiro com Nerim, Galdino, Mouse, Capo e Negão DJ, que formam o Bando, um grupo com muita personalidade que faz rap no Brasil. Putz, Ludwig von Mises com rap é... bom demais, hein?
Quanta gente não se ilude pelo brilho do ouro. Pedras preciosas, mano, falsos tesouros. Daqui nós só levamos mesmo é os nossos atos. Daqui nós só levamos as bondades e os pecados. Dinheiro tá aqui, só para testar nossa índole e caráter. Pode acreditar, faz tu esquecer o valor da vida e liberdade. Faz tu esquecer o valor da paz e da humildade. Os maiores tesouros que a gente possui, que ninguém pode nos roubar. Ninguém pode roubar nossa luz, o nosso brilho de um espírito eterno. Não vendo ao mal diabo uma chance mesmo no inferno.
Café Brasil.
A primeira lição de Mises é justamente o capitalismo, que ele conta que 200 anos atrás, antes do advento do capitalismo, o status social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim da sua existência. Era herdado dos seus ancestrais e nunca mudava. Se nascesse pobre, pobre seria para sempre. Se rico, lorde ou duque, manteria seu ducado e a propriedade que o acompanhava pelo resto dos seus dias. No tocante à manufatura, as primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam quase exclusivamente em proveito dos ricos. A grande maioria do povo, 90% ou mais da população europeia, trabalhava na terra e não tinha contato com as indústrias de beneficiamento voltadas para a cidade. Esse rígido sistema da sociedade feudal imperou por muitos séculos nas mais desenvolvidas regiões da Europa. Mas a população rural se expandiu e passou a haver um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, sem terras herdadas ou bens, precisavam de empregos. Também não lhes era possível trabalhar nas indústrias de beneficiamento, cujo acesso lhes era vedado pelos reis das cidades. O número desses párias crescia incessantemente, sem que ninguém soubesse o que fazer com eles. Eram, no pleno sentido da palavra, proletários. E ao governo só restava interná-los em asilos ou casas de correção. Uma pausa no texto de Ludwig von Mises para definir proletários, olha só. Proletário é quem não tem nenhum meio de vida, exceto sua força de trabalho, que vende para sobreviver. Um empreendedor, por exemplo, que com seu trabalho produz um produto ou serviço, não é um proletário. O proletário não é dono nem dos produtos de seu trabalho e nem do próprio trabalho. O dono é aquele que compra sua força de trabalho e paga um salário por isso. Como explica Mises, 200 anos atrás não existiam empregos para aqueles proletários, que se transformaram num problema imenso para os governos. Em algumas regiões da Europa, sobretudo nos Países Baixos e na Inglaterra, essa população tornou-se tão numerosa que no século XVIII constituía uma verdadeira ameaça à preservação do sistema social vigente. Naquele tempo, a Inglaterra tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes, dos quais mais de 1 milhão, provavelmente 2, não passavam de indigentes a quem o sistema social em vigor nada proporcionava. As medidas a tomar com relação a esses deserdados constituíam um dos maiores problemas da Inglaterra. Putz, você já imaginou, hein? Entre 30 e 40% da população de indigentes. Essa era a realidade pré-capitalismo. Foi dessa grave situação social que emergiram os começos do capitalismo moderno. Dentre aqueles párias, aqueles miseráveis, surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios, capazes de produzir alguma coisa. Foi uma inovação. Aqueles inovadores não produziam artigos caros, acessíveis apenas às classes mais altas. Produziam bens mais baratos, que pudessem satisfazer as necessidades de todos. E foi essa a origem do capitalismo tal como hoje funciona. Foi o começo da produção em massa, princípio básico da indústria capitalista. Enquanto as antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço da gente abastada das cidades, existindo quase que exclusivamente para corresponder às demandas dessas classes privilegiadas, as novas indústrias capitalistas começaram a produzir artigos acessíveis a toda a população. Era a produção em massa para satisfazer as necessidades das massas. Compreendeu, hein? O capitalismo, como hoje conhecemos, nasceu como uma resposta do proletariado a uma terrível realidade de escassez de recursos. Produção em massa, para satisfazer as necessidades das massas. Você está ouvindo Sérgio e Odair Assad com Rhapsody in Blue, clássico de 1924, composto por George Gershwin, compositor nascido naquele país, que é o símbolo do capitalismo. E Mises continua. Este é o princípio fundamental do capitalismo, tal como existe hoje em todos os países, onde há um sistema de produção em massa extremamente desenvolvido. As empresas de grande porte, alvo dos mais fanáticos ataques desfechados pelos pretensos esquerdistas, produzem quase exclusivamente para suprir a carência das massas. As empresas dedicadas à fabricação de artigos de luxo, para uso apenas dos abastados, jamais têm condições de alcançar a magnitude das grandes empresas. E hoje, os empregados das grandes fábricas são eles próprios os maiores consumidores dos produtos que nelas se fabricam. Essa é a diferença básica entre os princípios capitalistas de produção e os princípios feudalistas de épocas anteriores. O desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor e ou mais barato o seu cliente. E num tempo relativamente curto, esse método, esse princípio, transformou a face do mundo, possibilitando um crescimento sem precedentes da população mundial. Na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas, num baixíssimo padrão de vida. Hoje, mais de 60 milhões de pessoas lá desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos do século XVIII. Esses são os fatos acerca do capitalismo. E Mises continua. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e a das mais baixas. Ambas têm alimento, roupas e abrigo. Mas no século XVIII, e nos que o precederam, o que distinguia o homem da classe média do da classe baixa era o fato de o primeiro ter sapatos e o segundo não. Hoje, nos Estados Unidos, a diferença entre um rico e um pobre reduz-se muitas vezes à diferença entre um Cadillac e um Chevrolet. O Chevrolet pode ser de segunda mão, mas presta a seu dono basicamente os mesmos serviços que o Cadillac poderia prestar, uma vez que também está apto a se deslocar de um local a outro. Mais de 50% da população dos Estados Unidos vivem em casas e apartamentos próprios. Não obstante todos os seus benefícios, o capitalismo foi furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem dessa aversão. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os próprios trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária, a pequena nobreza da Inglaterra e da Europa continental. Culpavam o capitalismo por algo que não lhes era muito agradável. No início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria, criticando o padrão de vida das massas trabalhadoras. O capitalismo foi assim batizado não por um simpatizante do sistema, mas por alguém que o tinha na conta do pior de todos os sistemas históricos, da mais grave calamidade que jamais se abatera sobre a humanidade. Esse homem foi Karl Marx. Não há razão, contudo, para rejeitar a designação capitalismo proposta por Marx, uma vez que ela indica claramente a origem dos grandes progressos sociais ocasionados pelo capitalismo. Esses progressos são fruto da acumulação do capital, baseiam-se no fato de que as pessoas, por via de regra, não consomem tudo o que produzem e no fato de que elas poupam e investem parte desse montante. Reina um grande equívoco em torno desse problema. Ao longo dessas 6 palestras, terei oportunidade de abordar os principais mal-entendidos em voga, relacionados com a acumulação do capital, com o uso do capital e com os benefícios universais oferidos a partir desse uso. Bem, se você quiser ir mais fundo, hein, vai ter que ler o livro do Mises. E eu volto então à parábola dos talentos. O pesquisador bíblico William Herzog II interpreta a parábola à luz da teologia da libertação. Para ele, a imagem do senhorio ausente que colhe onde não semeou é interpretada literalmente. Na leitura de Herzog, o terceiro servo é um delator que desmascarou a alegria do mestre pelo que ela é, os lucros da exploração desperdiçados em excessos. Ele é punido por falar a verdade e não por não trazer nenhum lucro. Para Herzog, o objetivo da parábola é a necessidade de agir com solidariedade quando confrontado com injustiça. Eu não falei que dava para interpretar de qualquer jeito, hein? Até invertendo o sentido? Pois é. Se bobear, a gente derrapa. Derrapa? Quem sabe tudo sobre os cuidados para não derrapar é a GBG Pneus, que está há quase 20 anos oferecendo as mais importantes marcas de pneus do mercado, nacionais e importados. Acesse o site da GBG e encontre o pneu que você procura, www.gbgpneus.com.br. Eu também tinha restrições a comprar pneus pela internet até o dia que eu comprei um carro importado. Se você preferir, visite o facebook.com/gbgpneus para conhecer mais. Seu problema é pneu, hein? A GBG tem o seu. Bem, os argumentos de Von Mises não cabem num podcast de 25 minutos, mas as 6 palestras estão no livro As 6 Lições, que eu recomendo enfaticamente que você leia. Procure no Google, o livro está lá em PDF e pode ser baixado de graça. Quem sabe ajuda a abrir uma janela em sua mente para outro horizonte além do que aquele seu professor determinou para você.
Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem.
E assim então, ao som de Homem Primata, de Marcelo Frommer, Ciro Pessoa, Nando Reis e Sérgio Brito, na interpretação original dos Titãs em 1986, que este programa, que falou um pouco, mas só um pouquinho do capitalismo, vai saindo de mansinho. Com o explorado Lala Moreira na técnica, a proletária Cissa Camargo na produção e eu, este burguês de uma figa, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte José Toneloto Filho, Ludwig von Mises, o Bando, Odair e Sérgio Assad e os Titãs. Que tal, hein? O Café Brasil chega até você com o apoio sempre bem-vindo do Auditório Ibirapuera. Um lugar onde proletários, burgueses, ricos, pobres, capitalistas, socialistas, palmeirenses e corintianos se encontram para celebrar aquilo que o homem tem de mais precioso, a cultura. Acesse o facebook.com/Auditório Ibirapuera e encante-se com as delícias que eles apresentam por lá. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. E antes de escrever me xingando de fascista, burguês, reacionário e capitalista sanguinário, leia As Seis Lições de Ludwig von Mises. Mas cuidado, viu? Os efeitos colaterais são fortes. Para terminar, uma frase do escritor norte-americano Mark Twain. Essa é para ficar pensando. Recolha um cão de rua, dê-lhe de comer e ele não morderá. Eis a diferença fundamental entre o cão e o homem.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 10 anos no seu coração.